Muito obrigado, presidente Jorge Viana. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado e também pelas redes sociais, porque hoje não é só esses canais que as pessoas utilizam, mas também as redes sociais se tornaram um campo de debate em que os trabalhos dessa casa também são acompanhados. Senhor presidente, há poucos dias conversava com o jornalista Onofre, lá de Mato Grosso. Ele é um formador de opinião, um articulista, muito experiente. E ele falava que o Brasil está precisando de um debate melhor. E em todos os setores. E ele dizia que o Brasil está precisando de pensadores, mas também de formuladores. Que o Brasil está precisando pensar. Está todo mundo muito rápido no gatilho e a nação meio sem projeto. De A a Z, dos municípios até a União, os governos têm se tornado bombeiros. Reagem aos incêndios. Passam boa parte do tempo apagando incêndios e sem tempo para planejar, sem tempo para pensar o Brasil, para pensar os estados, para pensar os seus municípios. E com isso nós temos por aí uns cemitérios de obras inacabadas, nós temos a saúde esfacelada e nós temos as finanças toda arrebentada. Eu fiquei pasmo de saber, senador Magno Malta, que aquela ponte estaiada de São Paulo, aquela que é uma beleza, mas fiquei pasmo quando eu soube que aquela ponte não tinha projeto, que aquilo começou no NHS, no Na Hora Sai. E eu digo isso aqui porque o estado de Mato Grosso, durante o recesso, eu andei constantemente pelos municípios e me deparei com situações realmente impactantes. Municípios que estão rodeados, cito aqui o caso de Barra do Garças e o caso de Pontal do Araguaia. Está entre dois rios, grandes rios do estado de Mato Grosso. E pasmem, o município está para decretar estado de calamidade por falta d'água. Porque não se pensou num sistema de captação há alguns anos atrás e agora não tem verba para se fazer, e a população está desesperada, porque em breve vai vir o período mais angustiante, e aí as necessidades vão piorar. E assim como tantos outros municípios que passei, é infraestrutura, é saneamento, e a gente nota que do Oiapoque ao Chuí, no Brasil, nós temos um país carente de planejamento. Cito, por exemplo, o caso da BR-163. A BR-163, a população de Mato Grosso sofre imensamente porque constantemente famílias são perdidas ali naquele corredor. Mistura-se carro pequeno com o escoamento da safra. E aquilo é uma mortandade, todos os dias o anúncio de que famílias morreram ali. Mas, no entanto, foi aberta uma concessão e aquilo ali era para estar duplicado já. Mas, devido aos problemas que surgiram no decorrer dessa concessão, o BNDES suspendeu o financiamento. E desde o ano passado que eu venho batendo aqui, que eu não concordo com essa decisão do BNDES. Vieram me explicar que é o sistema de compliance do BNDES que restringiu e que não pode mandar esses 3 bilhões que faltam para a conclusão daquela rodovia ali em Mato Grosso. Não pode mandar 3 bilhões para o estado de Mato Grosso. Eu vou falar aqui rapidinho um pouco sobre Mato Grosso. Nesse período de crise agora, quem sustentou a balança comercial brasileira foi o agronegócio. E Mato Grosso hoje é um player importante desse ramo da economia. 27% da safra nacional foi lá de Mato Grosso, mas acontece que lá contribui muito para o país, mas as pessoas que ali produzem ganham muito pouco, porque o produto ali, ele chega nos mercados consumidores com a baixa competitividade por falta de infraestrutura. E o que acontece? Mesmo Mato Grosso tendo contribuindo tanto, não pode mandar 3 bilhões para Mato Grosso. Mas o BNDES mandou 100 milhões de dólares, senador Magno Malta, para construir a casa da mãe do presidente Santos de Angola. Construir a mansão dele, 100 milhões de dólares. 100 milhões de reais, aliás. Foram quase 60 bilhões, Vossa Excelência falou aqui dessa tribuna ainda agora há pouco. Quase 60 bilhões mandado para o exterior, para Cuba, para Venezuela. Boa parte desse dinheiro não vai retornar, mas para Mato Grosso não pode 3 bilhões. E lá está a população pagando pedágio e não tem a rodovia duplicada. Por quê? Porque não pode mandar o dinheiro para lá. As favas com a Complice, por que a Complice só vai funcionar no momento de Mato Grosso? Por que não funcionou nos outros momentos? Ah, porque a situação era outra. Não, eu estou aqui como representante do estado de Mato Grosso. E não vou me quedar calado, não vou me quedar silente com esse tipo de coisa. Antes a desculpa era o seguinte: nós não podemos liberar porque a Procuradoria-Geral da República, vai ter problema com a Procuradoria-Geral da República. Marquei uma audiência com a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e perguntei para ela qual era o impedimento. Ela falou: da nossa parte, nenhum. Que eu saiba, foi feito acordo de leniência com essas empresas que estão aí e não tem problema nenhum. Bom, se não tem problema na Procuradoria-Geral da República, então qual é o problema? Ah, tem problema no TCU. Tem problema no Ministério dos Transportes. Bom, marcamos uma audiência lá com o presidente Temer, reunimos com toda a bancada para poder tirar esses gargalos, então. E ficou agora para fevereiro. E já estou dizendo aqui de pronto da tribuna: nós vamos para cima desse assunto, porque não é possível. Não é possível que o Estado seja tratado assim. Aliás, o desrespeito com o Estado de Mato Grosso, senador Magno Malta, tem sido tão grande a ponto do superintendente do INCRA se achar no direito, por exemplo, de desviar emendas de parlamentares. E eu explico. Cada parlamentar tinha direito a 2.463.000.000 para indicar, para mandar para o Estado de Mato Grosso e mandar para os municípios. A coordenação da bancada pediu que indicasse os municípios. Indiquei, avisei os prefeitos. Quando fui verificar, os municípios não tinham sido contemplados. Por quê? Não porque o superintendente do INCRA disse que por questões técnicas não foi mandado. Acontece que ele simplesmente cortou a verba. E a verba sumiu, evaporou. Então, 2 milhões que o senador Medeiros tinha e que outros parlamentares também tinham, tirou. Então, está assim. Virou casa da Majuana. Quando se trata do estado de Mato Grosso, qualquer técnico do BNDES fala: não, não vai, porque aqui nós temos um negócio que se chama complice, uma palavra difícil em inglês. O outro diz que é questão técnica. As favas! Eu vou ao Ministério Público, eu vou na Comissão de Ética, da onde for. Eu vou denunciar esse presidente do INCRA na Comissão de Ética da Presidência da República. Eu vou no Ministério Público, vou na Polícia Federal e vou para cima também do BNDES. Eu quero saber qual a diferença entre a casa do presidente Santos de Angola e o estado de Mato Grosso. Mato Grosso não é um estado diferente nenhum dos outros da federação. É um estado igual. Nós não queremos mais do que os outros estados. Queremos só a nossa parte. Então, nós queremos a BR-163, nós queremos a estação de água lá de Barão de Melgaço, de Tangará da Serra, que ficam sem água. Agora fica aqui a minha mensagem para o governo federal. Nós não aceitamos que funcionário, ou por desídia, ou por preguiça, ou por seja lá, ou por preconceito, venha fazer esse tipo de coisa. Chega de tratar o Estado como se fosse Estado de terceira categoria, e aqui não é complexo de vira-lata, não. É uma constatação do que tem feito com aquele Estado. Um Estado que produz, e aliás, boa parte Boa parte dessa gente que tem feito isso com o Estado, quando vão lá, ficam encantados. Eu não sabia que produzia tanto. Eu não sabia que aqui tinha essa riqueza. Pois bem, essa riqueza toda foi feita por gente que foi lá e abriu com foice, com machado, e agora sustenta muitos estados que estão falidos. Isso é inaceitável. E nós não vamos nos contentar com o discurso de que não foi mandada a verba para o município tal por questões técnicas. Outra coisa, senhor presidente. O nosso estado começou a sofrer dos males já dos grandes centros. Nós temos uma fronteira aberta de mais de 900 quilômetros. São 200 quilômetros de fronteira aberta pela água e 700 fronteira seca. E os traficantes fazem o seguinte. Eles roubam as caminhonetes e ali é fácil de roubar a caminhonete porque é a ferramenta que os produtores e as pequenas famílias até que têm suas propriedades, geralmente têm uma caminhonete. Roubam essas caminhonetes aqui no Brasil e trocam por drogas ou armamento. E trazem isso de volta, ou por água ou por chão. E acontece que as mulas recebem agora em droga, não é mais em dinheiro como antigamente. Então o sujeito vai trazer a droga para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Minas Gerais. O que acontece? Ele recebe a parte dele em droga. Então no primeiro município, quando ele entra no Brasil, ele já quer vender para transformar aquilo em dinheiro. E aí o que acontece? Município às vezes de 10, 15 mil habitantes, o prefeito já começa a se deparar com o problema de ter que tratar das pessoas que estão viciadas. E a promotoria manda tratar. Cada paciente desse custa em torno de R$1.800, R$2.000. E vem lá a recomendação. Recomendação não, já vem a ordem. E o prefeito que se vire para poder tratar dessas pessoas. Então nós precisamos urgentemente de que haja um planejamento, mas não só retórica, porque há anos, eu trabalhei 23 anos na Polícia Rodoviária Federal e cansei de ver planos de fronteiras. Governos e governos passaram falando, a fronteira. Aí vem aqui um monte de papel, libera um monte de verba, gasta tudo com papel. Lá na fronteira mesmo não chega nada. Fica lá constantemente, 10 a 15 policiais só cuidando de 700 ou de 900 quilômetros de fronteira. Então nós precisamos ali no Mato Grosso criar uma superdelegacia, falava há poucos dias com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, para que possam unir todos os órgãos ali, Polícia Federal, Governo do Estado, criar uma superdelegacia de fronteira e realmente fechar, fazer um enfrentamento. O Brasil precisa se decidir. Essa história nem reprime e nem previne a droga. E aí a população fica sofrendo e nós não podemos mais com isso. Então precisamos realmente fazer esse enfrentamento ali na fronteira. E nos grandes centros também precisamos tomar, o Estado precisa retomar sua autonomia. A população brasileira não aguenta mais de ver comboios de traficantes passando em frente em carro de polícia com armas de guerra, fuzil, granadas, lança-foguetes e a polícia lá. Não pode fazer nada. Por quê? A polícia está com a .40 e os bandidos com fuzil. Que conversa é essa? É o poste mijando no cachorro. Então eu protocolei um projeto aqui no Senado. Eu espero que o senador Eunício coloque isso para andar. Esse projeto diz o seguinte. Nas zonas de conflitos nos grandes centros, onde o governador ou o presidente da República ou o ministro da Justiça disser que ali é zona de conflito, a lei vai ser lei de guerra. E o exército e a polícia vai poder usar sniper. Sabe para quê, gente? Para que pare com essa história de bala perdida. Final do ano, agora, nós tivemos várias mães que seus bebês foram atingidos ainda no útero. Por quê? Começa o tiroteio e a população é quem paga. Então, agora não. Para que tiroteio? Para que trocar tiro? Já que está numa zona de guerra, então o sujeito vai saber. Se ele andar com lança-foguete ali, se ele andar com fuzil, ele vai saber que ele está afrontando o Estado e que ele pode levar um tiro de 300, 400 metros de distância. Vai ser bem claro, uma coisa bem transparente. Se o bandido pode ficar à luz do dia com um fuzil disparando contra as famílias, contra a polícia tem que ter esse mesmo poder de fogo. Não dá para você dar uma .40 para a polícia e o bandido com uma das armas mais modernas que está tendo aí. Esse dia eu vi um sujeito disparando a esmo nos morros do Rio de Janeiro com um fuzil que nem o Exército Brasileiro tem. Nós precisamos da igualdade de armas. É paridade de armas. O Estado brasileiro precisa retomar o seu controle. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se ficar com esse negócio de ficar passando a mão na cabeça, essa história do politicamente correto enquanto o sujeito está com fuzil, isso aí não funciona. Então coloquei esse projeto e também nele ainda diz o seguinte: o sujeito que for pego e aí o que foi preso, ele tem que ser enquadrado na lei do terrorismo que nós aprovamos aqui nessa casa. Não dá para um sujeito ser pego com lança-foguete e ser enquadrado como porte ilegal de arma. Ele tem que ser enquadrado como terrorista que é. Porque o sujeito que está com lança-foguete, que pode derrubar um avião, pode derrubar um helicóptero, não dá para ser enquadrado como o sujeito que foi pego com um revólver 38 na cintura. Mas quero registrar aqui, já caminhando para o final, senhora presidente, que tive no Pontal do Marape, lá em Nova Mutum. Fiquei encantado com o assentamento que visitei ali. Um assentamento que deu certo. As pessoas ali plantam soja, eles já sobrevivem da renda, mas eles têm um grande problema. Problema que muita gente, com aquela história de querer montar curral eleitoral, de ser dono das pessoas, não liberam a certidão das terras deles. Vivem ali 20, 30 anos e não conseguem simplesmente documentar as terras. E o que acontece agora? O interessante é que pediram para que eles paguem o georreferenciamento. Então, em que pese eles estarem ali e ter o INCRA, ter a responsabilidade de documentar aquelas terras, não, mas agora eles têm que pagar o georreferenciamento. Aí eles pagam o georreferenciamento, enrola, aquilo vence. E aí, senador, eles ficam simplesmente à mercê da vontade daqueles técnicos que dizem: olha, nós não temos viatura para ir lá, nós não temos recurso. E, senador Paulo Rocha, Vossa Excelência conhece mais do que ninguém essa realidade das pessoas que vivem no campo e não conseguem regularizar suas terras. Vossa Excelência, que é do estado do Pará, que é uma realidade muito parecida com o estado de Mato Grosso, sabe a aflição dessas famílias que estão lá produzindo 20, 30 anos e não conseguem documentar suas terras. E esses documentos já estão prontos, não tem mais impedimento nenhum, mas ficam lá manietados. E eu queria saber, a quem interessa isso? Ao Brasil não é. Ah, não, mas se ele pegar o documento, ele vai vender. Pelo amor de Deus, que conversa é essa? Se a propriedade é dele, ele pode dar, emprestar, fruir, usufruir. Nós não podemos querer que o Estado vire dono das pessoas. Então fica aqui o meu protesto contra esse tipo de política que o INCRA tem feito lá no estado do Mato Grosso. Eu espero que o governo federal possa mudar essas cabeças que estão lá, porque isso não leva a ninguém. E por fim, senhor presidente, eu quero dizer que estou protocolando amanhã uma representação no Conselho de Ética contra os senadores, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann e o senador Lindbergh Faria, porque o que aconteceu agora durante o julgamento do ex-presidente Lula, não é possível que a gente possa se expressar daquele jeito. Nós temos liberdade de expressão aqui, mas nós não podemos exacerbar disso, porque as pessoas seguem o que os formadores de opinião aqui falam. As pessoas seguem o que os seus parlamentares dizem. E da última vez que foram feitos discursos nessa mesma linha, as pessoas quebraram essa esplanada dos ministérios, tocaram fogo em ministérios, e dessa vez eu creio que o Partido dos Trabalhadores, através desses dois membros, extrapolaram com essa história de desobediência civil. E não foi essa desobediência civil a la grande, não. Os discursos foram bem claros e as notas foram muito contundentes. E nós precisamos fazer esse debate aqui, o Senado, dizer se nós, senadores, podemos começar, ao discordar da justiça, começar a incitar a população.